Seja bem-vindo a mais um Shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Shiur mais elevado e mais consciente do que entrou.
Boa noite. Hoje eu gostaria de falar com vocês, acreditem se quiser, um tópico que a gente ainda nunca falou. Acho que uma das maiores maravilhas da Torá Kudoshá é que eu estava olhando outro dia, a gente tem Baruch Hashem 600 e poucos shiurim, e sobre esse tópico a gente nunca falou. Então depois vocês comprovem para ver se a gente está falando a verdade ou não, por favor. Na verdade é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre o hino nacional do povo Yehudi. Quem já escutou nosso shiurim sabe quando sempre que eu falo hino nacional do povo Yehudi, eu me refiro ao Shema Israel. Por quê? De fato, o Shema Israel, ele que foi o hino nacional já mais de 3 mil anos atrás. Mas hoje em especial, acreditem se quiser, vou falar sobre o outro hino nacional que todo mundo conhece como hino nacional, que é o hino nacional do Estado de Israel. Eu acho que dentro daqui tem uma lição poderosíssima. Eu queria aprender essa lição junto com vocês, de acordo com o enfoque da Torá Kudoshá. Acompanhem comigo. A gente vai falar sobre uma midá. Sempre no nosso shiur a gente fala sobre uma midá. E se falar de muita coisa, a gente não aprende nada. Então vamos focar em uma midá. É o seguinte, em uma característica. Existe um episódio na Gemará, a gente começa por aqui, no Tratado de Hagigá. Talvez o episódio é famoso, mas ele merece uma atenção maior ainda quando ele é famoso. Se não é, que fique agora. Vamos lá. No Tratado de Hagigá, na página 14b, e o Dalet Amud Bet, a Gemara fala um daf inteiro, uma página frente e verso inteiro, sobre esse assunto. A Gemara conta para a gente o seguinte, uma história que chama bastante atenção é a seguinte, Tanu Rabanan Arba'a Nichnesu Lapardes. A Gemara conta para a gente que quatro pessoas, quatro indivíduos, eles entraram no Pardes. Pardes é no Shamayim, eles chegaram no Shamayim em vida. A gente não tem muito isso na história. Tem pessoas que andam no mundo da lua. Não é sobre isso que a Gemara está falando. A Gemara está contando aqui para a gente de quatro pessoas que literalmente, assim explica o Rashi, subiram para o Shamayim, lá para o mundo onde moram os anjos e mora Kadosh Baruch Hu. E essas pessoas, na verdade, subiram ver em vida, com carne e osso, o que acontece lá. Quem são essas quatro pessoas? Diz a Gemara, Rabbi Akiva, famoso, a gente conhece. O segundo, talvez é menos famoso, chamado Ben Zoma. O terceiro, Ben Azai. E o quarto, Elisha Ben Avuya. Olhem que interessante. Imaginem subir lá no Shamayim, no céu, e lá tem o trono de Hashem, lá tem anjos, coisas que a gente não está acostumado e coisas que assustam a gente, porque o homem não foi preparado para ver isso em vida. Quatro personagens, quatro consequências diferentes com cada um deles. Primeiro personagem, Ben Azai. Ele subiu lá em cima, de novo, os quatro subiram, ele olhou para o trono de Hashem, diz Agmará, tudo isso está na Agmará, ele olhou para o trono de Hashem, Kadish, imediatamente faleceu, diz Agmará. Por quê? Porque um liquidificador de 110 volts não consegue suportar algo de 1000 volts. Um ser humano em vida não consegue suportar 1000 volts. Se é que essa é só uma exemplificação de ver a chama em vida. Imediatamente faleceu. O segundo personagem, chamado Ben Zoma, que aconteceu com ele? Ele olhou para o trono de Hashem e ele, por sua vez, ficou perturbado mentalmente para sempre. Por quê? De novo, óbvio, é fácil de entender, um ser humano de carne e osso olhar para o trono de Hashem, ele fica, né, confuso. É incrível que a gente vê o terceiro personagem agora, Rabbi Akiva, ele saiu ileso, foi o único que subiu no Shamayim, olhou lá em cima para o palácio de Hashem, para os anjos, para Kadosh Baruch Hu, ele desceu exatamente igual ele subiu. óbvio que, retifico, descer o melhor, né? Porque sair igual de uma experiência dela, dessa, isso não é bom. Ele saiu melhor, mas ele mentalmente, emocionalmente, não foi prejudicado. E, por último, Elisha ben Avuyá, que é o quarto e último personagem, ele, no português bem claro, a gente fala no português, chutou o pau do barraco. Ele abandonou tudo. Abandonou tudo. Virou uma pessoa muito vulgar no quesito de Torá e Mitzvot. A gente vê aqui uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, antes de a gente mergulhar em um ponto, a gente já vai voltar para o Unido de Israel, não se preocupem. Um ponto é o seguinte, quatro pessoas, um faleceu de imediato, um ficou perturbado mentalmente, Rabi Akiva saiu ileso e Benazai abandonou tudo o que ele sabia de Torá. Mas um minuto, se os quatro viram o mesmo cenário, entre parênteses, merece uma atenção. Se os quatro viram o mesmo cenário, como pode ser que eles tiveram cada uma consequência tão simetricamente oposta ao outro? E aqui a gente aprende uma coisa muito importante, que a gente está falando de quatro pessoas gigantes, que eram diferentes, e conforme a preparação de cada um, a consequência também foi diferente. Porque quanto mais preparada a pessoa é para alguma coisa, menos chocante é para ele. Benazai, que era um tzadik, foi com uma preparação, mas a voltagem foi muito forte para ele. Por isso que ele faleceu. Ben Zoma já não faleceu. Ele tinha uma preparação talvez um pouco melhor, vamos chamar assim. Mas ele saiu perturbado mentalmente. Rabi Akiva saiu ileso, que ele era faixa preta. Aher, ele saiu não perturbado mentalmente, mas ele, infelizmente, manchou a Neshama dele, virando uma pessoa que virou faixa preta em Averot, depois de ter descido lá, de ter visto o que eles viram, o que a gente chama em hebraico do Pardes, quer dizer, do palácio de Akadosh Baruch Hu. Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente vai parar para olhar o seguinte. Como que Rabi Akiva saiu ileso desse episódio? Um dos comentaristas na Gemara chamado Marsha fala algo que é nada mais, nada menos do que estrondo. Olhem o que ele fala, pessoal. Diz o Marsha, como Rabi Akiva saiu ileso? Olhem que forte. Os outros que viram Hashem saíram perturbados, faleceram, abandonaram Torá e Mitzvot. E como que Rabi Akiva saiu ileso? Diz o Marsha algo preciosíssimo. Quando Rabi Akiva viu coisas que o intelecto dele não poderia suportar, fato é que nós somos feitos de carne e osso, a gente não consegue entender que é Kadosh Baruch Hu, que são Malachim. Difícil explicar. Difícil entender. Diz o Maharsha, Shesechel Enoshi Efshar Legi Elav Amad Velo Aras Lalot El Hashem. Ele falou, o fato que eu não entendo, ok, eu sou um ser humano, bola para frente. Uau! Diz o Maharsha, qual foi o segredo para Rabi Akiva, queridos? Continuar sendo o gigante homem que ele foi? O segredo foi o seguinte, no momento que ele viu coisas que o cérebro dele não poderia suportar, ele falou, o problema não é com o cenário, o problema sou eu que sou limitado perante esse cenário. Uau, que gigante! Na vida, se a gente tivesse esse enfoque muitas vezes, a gente tem perguntas às vezes, como é possível que... Claro que pode perguntar, mas eu acho que sempre a gente tem que ter esse marchar na cabeça. O Marsha talvez esteja falando para a gente, se a gente vai entender Hashem, então qual a diferença entre a gente e Hashem? Repito, se nós vamos entender a conduta total de Akadosh Baruch Hu, então, meus queridos, qual a diferença entre Hashem e a gente? Nenhuma. Mas eu queria focar hoje em um personagem específico, mas eu não podia passar sem explicar a história da Gemara e sem fazer essa observação magnífica que o Marsha fez sobre a atitude de Rabi Akiva sair saudável depois desse episódio. Quem era Elisha ben Avuyá, que é esse personagem que a gente vai falar, que ele cumpria a Torah e Mitzvot e ele abandonou tudo depois desse cenário que ele viu? A Gemara conta pra gente que Elisha ben Avuya era o professor de Rav Meir. Sempre que nós temos uma Mishnah no Talmud que não tem nome, é Rav Meir. Ou seja, inúmeras vezes no Talmud, centenas de vezes, aparece um personagem chamado Rav Meir, o professor, o mentor dele, Elisha ben Avuya, aquele que subiu lá em cima e depois do que ele viu, ele abandonou tudo. Tenta imaginar quem é Elisha ben Avuya. A Gemara, inclusive, conta na página 15b o seguinte, no Tratado de Haggadah também, só para a gente entender quem era esse Elisha ben Avuya que abandonou tudo. Quando Hashem queria julgar ele, a Gemara conta, e só a Gemara pode contar isso para a gente, que ele não podia ser julgado. Por quê? Porque de tanta Torá que ele estudou, de tanta Torá que ele ensinou, Hashem falou, eu não posso julgar ele. Olhem só o poder da Torá Kadoshá. Mas um homem desse que estudou toda a Torá, ensinou para o aluno Rav Meir, dentre outros. Hashem falou, não posso julgar ele. Em contrapartida, então vamos colocar ele no Olam Habá. Também não posso, disse a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque depois que ele desceu do Pardes, do que ele viu lá no Shamaim, os anjos, os Malachim, a Kadosh Baruch Hu, ele fez algumas averotas muito graves que a Gumará conta para a gente, e por conseguinte, o Olam Habá ele também não pode ir. Ou seja, nem o Olam Habá ele não pode ir por causa das averotas que ele fez, mas em contrapartida, nem o contrário do Olam Habá ele também não podia ir, porque pela tamanha porção de Torá que ele estudou e ensinou durante a sua vida. Tentem imaginar quem era esse Rav Meir. E o professor dele foi Elisha ben Avuya, esse que abandonou tudo depois que chegou no Shamaim, que a gente vai falar sobre ele hoje um pouquinho. Rav Meir gostava muito do seu professor, e quando viu que ele saiu do caminho, normalmente é o professor que traz o aluno de volta, nesse caso o aluno Rav Meir queria trazer seu professor Elisha ben Avuya de volta. Ele falou para ele, Rav, o senhor errou, mas volta! Faz tshuva. O senhor ensinou para a gente que dá para fazer tshuva. E Rav Meir, de novo, fala para o seu professor, Rav, Elisha ben Avuya volta. Elisha ben Avuya, Gemara conta, arrancou uma planta do chão no Shabbat. Uma das 39 melachot, algo proibidíssimo. Elisha ben Avuya se comportou de forma vulgar com uma mulher. O aluno dele falou, Rav, volta, faz tshuva. Diz Elisha ben Avuya, não posso fazer tshuva. E Rav Meir perguntou para ele, mas por quê? E a Gemara repete isso algumas vezes. Shamati me'achorei apargod. Eu escutei dos bastidores, lá do Shamaim, lá em cima. Shuvu banim shovevim. Crianças bagunceiras, e que bom uma criança bagunceira, façam tshuva, voltem. Chutz, exceto me'acher. Acher, que é um apelido, aquele outro, para Elisha ben Avuya, esse Hashem falou, eu não quero. De novo, Rav Meir pediu sempre para o seu professor, faz tshuva, Elisha ben Avuya ou Acher, sinônimos, falou, eu não posso fazer tshuva, mas por quê? Diz ele, eu escutei lá em cima, chuvo banim shovevim, façam tshuva, chutz me Acher. Hashem falou, olha, Acher, eu não quero, manda ele embora. E algumas vezes esse episódio se repete nessa Gemara. E a pergunta óbvia que salta da Gemara, ela pula da Gemara, ela é óbvia, ela é visível, é a seguinte. Um minuto. Qual que é a cobrança para Elisha ben Avuya, se ele não pode fazer tshuva? E mais ainda, uma pergunta pior ainda. Pergunta o Maharsha, como assim não pode fazer tshuva? A gente sempre aprendeu que dá para fazer tshuva. Então como que ele escutou essa voz? Era uma voz verdadeira ou não era? E se era, então pergunta o Marjá, como que Elisha ben Avuya escutou a voz? E a voz falou para ele, olha, qualquer um pode fazer tshuva, exceto you, você não. O Marjá fala algo masteríssimo. Diz o Marjá para a gente algo power. O Marjá falou o seguinte, e eu nem consigo falar, eu vou ler para vocês 5 ou 6 palavras. Resumidamente, peguei 6 palavras do Marsha. Diz o Marsha, Rav Meir falou para o seu professor, Acher ou Elisha ben Avuya, que é a mesma pessoa mais uma vez, faça tshuva. Ele disse, eu não posso, porque eu escutei que eu não posso, Hashem não vai aceitar minha tshuva. Escutou ou não isso? Diz o Marsha que ele sim escutou uma voz celestial. Então o que ele devia fazer? Ele não devia ter dado bola para essa voz celestial. Por quê? Porque um dos princípios do mundo que Hashem criou o mundo é falou que existe tshuva. E se Hashem falou que existe tshuva, nenhuma voz, nem que seja celestial lá em cima, pode desprovar uma das regras do mundo chamada tshuva. O shiur de hoje não é sobre tshuva, mas tem uma pérola que acompanha comigo. Ou seja, Elisha ben Avuyá teve um desafio. Será que eu posso fazer tshuva? Será que eu escuto essa bat kol, essa voz celestial que falou que todo mundo pode fazer tshuva menos eu? Ou tshuva é um dos princípios do mundo? Igual que existe oxigênio, sem ele a gente não vive, é uma das realidades do mundo, tshuva também é uma realidade do mundo. Ele devia ter acreditado que tshuva é uma realidade do mundo e não ter dado bola para essa voz celestial. Assim explica o Marsha. Porque eu acho, e sobre isso vai ser o shiur de hoje, que Elisha ben Avuyá perdeu a esperança. Quando viu quantas averot ele fez, escutou aquela voz celestial e falou, eu sou um caso perdido. I give up. E no momento que ele falou para si mesmo, eu não tenho mais conserto, até a voz celestial disse isso, diz o Marsha, um minuto, que voz celestial? Ela existiu? Claro que existiu, mas esse era o seu teste, Elisha ben Avuyá. Você acredita em Akadosh Baruch Hu no fato que ele inseriu no mundo o conceito de tshuva? Ou você desistiu, abriu mão, give up? Meus queridos, quando a pessoa abre mão, ele desiste, ele perde objetivo, ele perde, inclusive no português, claro, perdeu o juízo, literalmente. Ele foi de Moreno, Harav, Agaon, Elisha ben Avuyá Shlita. Quando Elisha ben Avuyá entrava no Beta Midrash, imaginem que Bate Midrashot havia antes com Rabi Akiva, pessoas gigantes, Elisha ben Avuyá entrava, todo mundo dançava para ele, a banda tocava, todo mundo levantava para ele. Ele era o famoso homem da Segulot, talvez de Parnassá também, não sei. Mas ele era um famoso homem que entendia as pessoas, entendia Kadosh Baruch Hu, ele foi professor de Rav Meir. Um homem que, como a gente mencionou há poucos minutos atrás, não conseguiu entrar no Geinom, porque pela tamanha porção de Torá que ele estudou e ensinou. Esse mesmo Harav, Hagaon, Elisha ben Avuyá Shlita, foi para um Zé, pé de chulé. Perdeu tudo. A Torá nem chama ele mais pelo nome, Agmará. Agmará chama ele de Aher, o outro. Nem merece mais que o nome dele seja dito. Por quê? Porque quando a pessoa perde a esperança, perde o hatikva, a pessoa abandona, perde o foco, essa pessoa é capaz de qualquer coisa, nada mais é difícil. Hilul Shabbat já não é mais difícil. Porque o que me espera mais? Gilui Arayot, que foi o que ele fez também, Elisha ben Avuyá, também não é nada surpreendente ter relações com mulheres que não deve. Por quê? Porque eu já sou um caso perdido. Se eu sou um caso perdido, então, nas palavras da Gemara, let's enjoy life. Deixa eu pelo menos aproveitar a vida do jeito que eu sei. Não é à toa, meus queridos, acompanhem comigo, eu acho, que a Gemara no Tratado de Shabbat, na página 31a, conta pra gente o seguinte. Cada um de nós vai ter um vestibular depois de 120 anos bem vividos. Só que diferente do vestibular dos nossos filhos, esse vestibular, ele tem 5 perguntas e a gente já sabe as perguntas. Então o cursinho, em parte, eu sei que ele ainda é difícil, mas ele fica mais fácil. Cada pergunta vale 20 pontos, talvez, tá bom? Tem 5 perguntas. Uma das perguntas, diz a Gemara no Tratado de Shabbat, mais uma vez, página 31a, Tzipita Leishua, será que você teve o hatikva, a esperança, a sede, que a Yeshua, a Geulah, a salvação de Akadosh Baruch Hu, vai chegar? Olhem que interessante. Eu sempre imaginava que ter esperança é algo fofo, é algo Hello Kitty, é algo bonito. Très chic, madame. É bonito ter esperança, mas não é uma coisa importante. Bom, eu não colocaria como umas top 10 priorities. Mas a Gemara fala que uma das 5 perguntas que cada homem ou mulher, qualquer Yudi, vai ser questionado quando chegar lá em cima, depois de 120 anos bem vividos, é Tzipita Leishua, não se veio a Yeshua, será que você teve a esperança? Esperou, teve a sede, o atikva da Yeshua? E especialmente quando a gente fala de Yeshua, já que é uma das perguntas, das cinco perguntas que vão fazer para todo mundo, é o seguinte. Kadosh Baruch Hu, a Yeshua, a salvação, dizem Rahamim, Hafetz Chaim, entre outros, ela não depende de quando Hashem quer mandar, óbvio que também depende, mas na equação que Hashem programou o mundo, não só das mitzvot, averot, que são importantes, e nem de quando Hashem vai mandar conforme esse cálculo. Tem mais um ingrediente muito poderoso que faz a Yeshua chegar mais rápido ou menos rápido. Qual que é? A pergunta é tzipita leishua. Será que você teve a esperança de Yeshua? Essa palavra esperança, ela é tão importante? Porque se ela é um dos quesitos de uma das cinco perguntas que tem lá em cima, merece o shiur de hoje. Esperança na vida. Elisha ben Avoyah perdeu a esperança e ele foi do grande homem, Harav Gaon, para um homem qualquer que nenhum nome dele pode ser mencionado na Gemara. Nós falamos na Amidá todos os dias referente a Yeshua, Kirishuatecha Kivinu Kol Hayom, Shaharit Mincha Yervit. Uma das brachot é Kirishuatecha, tradução, Hashem, a tua esperança Kivinu Kol Hayom, a gente espera todos os dias. Diz o Hafetz Chaim, se nós quisermos de verdade, ela vem. E se a gente falar sem querer de verdade, ela também vem, só que mais atrasada. Olha quanto muda ter a esperança quando se refere a Yeshua. O Arizal, aproveitando que a gente está falando dessa brachá, adiciona para a gente algo importantíssimo. Que quando a gente fala essas palavras na Midá, que Yeshua Techa, que vino Kolayom, elas se referem, obviamente, a Geulah Mashiach, certo? Mas diz o Arizal, e só ele para falar isso, também a uma Yeshua pessoal. Cada um de nós, pode ser que está com algum problema, alguma situação. Quando a pessoa fala que Yeshua Techa Kivinu Kolayom, diz o Arizal, aqui vem uma segolá, pronto, não podia ter um shur sem uma segolá, diz o Arizal, se a pessoa lembrar da Yeshua enquanto ele está dizendo essas palavras, que Yeshua Techa, Hashem, eu dependo de você, da tua Yeshua, da tua salvação, Tzipino, eu espero Kolayom, todo dia. Lembra, diz o Arizal, que não se refere somente a Yeshua macro de Mashiach, se refere também a Yeshua pratit, pessoal de cada um com seus pequenos problemas que tem na vida. E diz o Arizal, escutem três palavras, Mesugal Meod Leatzliach, diz o Arizal, garantido, muito garantido, que vai ter sucesso. É isso mesmo. Às vezes tem algum probleminha, eu já fiz isso inúmeras vezes, dezenas, centenas de vezes, algum probleminha que a gente tem na vida. Fecha o olho um segundinho quando estiver falando dessas palavras Hashem, Kirishua Techa Kivinu Kolayom, lembra do problema e lembra que Hashem é o endereço da resposta. Tiro e queda, funciona que a Kadosh Baruch Hu ajuda. No fim da Tfilá, todos os dias, em Shaharit, nós dizemos Kave El Hashem, é um pasuk isso, Kave El Hashem, Chazak Ve'ametz Libecha Ve'Kave El Hashem. Qual a tradução de Kave? Hatikva. Espere. Kave Lashem. Na vida inteira. A gente tem umas lombadinhas na vida, menores e maiores. Kave Lashem. Espera Hashem. Chazak ve'ametz libecha. Segura firme. E termina o pasuk ve'kave Lashem. Espera de novo. Por quê? Porque às vezes dá vontade de falar, não aguento mais. Não vai dar certo. Não é para mim. Diz o pasuk, David Amelech, Kave Lashem. E mais uma vez no fim, ve'kave Lashem. Duas vezes. Dizem, Rahamim, por quê? Porque sem esperança a pessoa não vive. Sem a esperança a pessoa pode ir. E se é uma pessoa renomada, no mundo de Torá, no mundo de business, no mundo do que for, essa pessoa cai da noite para o dia. Pessoal, esperança move mundos. Acompanhem comigo. É óbvio. Provo para vocês. Esav. Todo mundo já ouviu falar em Esav. E quando a gente lembra de Esav, a gente já imagina aquele homem não bom. E de fato não foi. Ele é chamado Esav Arashá. O perverso. Em contrapartida, ele tinha um irmão gêmeo, que era exatamente o oposto dele, Yaakov Tzadik. Agora prestem atenção, tem dois irmãos, Esav é o mais velho, mais uma vez, Yaakov é o mais jovem. Em contrapartida, nós temos duas irmãs, Rachel e Leá. Leá é mais velha e Rachel é mais jovem. Que conclusão que a gente tira? Exatamente essa é a conclusão, certinho. Leá, que é mais velha, tem que casar com Esav, e esse é o plano, e era o plano mesmo. E Yaakov, que é o mais jovem, casa com a menina mais jovem, que é Rachel. Ou seja, isso significa, acompanhe comigo, que Amalek, que é descendente de Esav, aqueles que perseguiram o nosso povo na Segunda Guerra Mundial, que nem quero falar os nomes aqui, a nomenclatura, são descendentes de Amalek, tinham que ser filhos de quem? De Leá, porque Leá tinha que casar com Amalek. Quem saiu? Leá tinha que casar, melhor dizendo, desculpem, com Esav. E quem saiu de Esav? Amalek. Ou seja, quem tinha que ser a mãe de Amalek? Quem? Que é o único povo que a gente tem uma mitzvah de destruir. Hoje a gente não sabe quem é, mas teoricamente a midá deles é completamente contra Hashem. Descendentes de Esav. Quem é a Yidishemama deles? Deveria ser Leá. Agora prestem atenção. Kavel Hashem ve Kavel Hashem. Double, duas vezes. Tem esperança. Olha como move mundos. A tikva. Leá falou, eu não perdi. Eu não vou perder as esperanças. A Torá Kudoshá conta pra gente que ela tanto chorou de fazer tefilá que os olhos dela, embaixo dos olhos aqui, embaixo dos olhos, ela tinha rugas. Mas não é ruga de velhice. Não adiantava passar creme, nem esticar um pouquinho, ou botox. Não adiantava. Ela chorou muito para Hashem. Olha, estragou um pouquinho a face dela, mas mudou para o melhor a eternidade dela, porque prestem atenção. Leá, de tanto fazer tefilá e não perder a esperança, casou com quem? Com Yaakov. E Rachel não perdeu também. As duas se casaram com Yaakov. Nenhuma das duas, óbvio, casou com Esav. E acompanhe comigo. O que saiu de Leá? Seis tribos. Dentre as seis tribos, só para impressionar um pouquinho, uma delas é a tribo da dinastia, que saiu de Leá, e a tribo de Melech HaMashiach, que vem de Leá. Ou seja, em vez de Hitler e Marchamor vinder de Leá, saiu Davi da Melech. E no futuro, Melech HaMashiach. Por quê? Porque Leá falou, eu não vou desistir. Ah, mas eu fui no Rav. Não sei se tem Rav que fala isso. Eu fui não sei aonde, eu vi que eu tenho que casar com ele. Alma gêmea. Leá falou, se era uma gêmea, não vai ser mais, porque eu não vou perder a esperança. Hope, hatikva, esperança, não desencanar de qualquer coisa, move mundos. Pessoal, prestem atenção o que eu vi no mérito do Shiur. Nunca tinha visto isso. Rav Moshe Chaim Lutzato, famoso autor, tem um livro, que talvez não seja tão famoso quanto Mesilat Yesharim e outros livros chamado livro Otzrot Aramchal. São uma compilação de algumas passagens que Rav Moshe Chaim Lutzato traz. E pessoal, faço questão, hoje em dia os livros têm na internet, então procurem depois, da Fresh Mem Vav, 246. Diz Rav Moshe Chaim Lutzato algo power. Toda a criação inteira do mundo foi criada com Kavel Hashem, esperança, ansiar, tzipita leishua. Prova ele e diz, claro, pronto. A lua depende do sol. Ela tem que ter esperança que o sol vai mandar luz para ela. A vegetação depende da chuva. E a chuva depende da nossa tefilá. Diz ele, Hashem fez tudo de uma forma que um tem que esperar, ter esperança no outro. Pessoal, olhem que power. A palavra kavê, mais uma vez, quer dizer o quê? Esperar. Ter esperança. Olhem o que o Ramchal diz. A palavra kavê em hebraico é igual kav. Kav em hebraico é uma linha reta. Porque uma linha reta é algo infinito. É uma linha reta, ela não tem fim. Diferente, diz o Ramchal, de um círculo. Porque o círculo, ele não tem para onde crescer, ele é finito. O círculo roda, ele não tem para onde sair. A linha reta, ela se estende até onde quiser. Porque diz Ramchal, quem é Kavê, quem não abre mão, quem tem esperança, óbvio em Akadosh Baruch Hu, óbvio em si próprio, óbvio nos outros que moram perto da gente. Fiz questão de dar esses três exemplos. Essa pessoa vai até o infinito, como é o exemplo de Leá que a gente trouxe. Pessoas que são circulares, ninguém está falando de perder peso aqui ou não, tá bom? Mas pessoas que são circulares, que não são cavo, uma reta, essas pessoas são finitas, são limitadas, diz o Ramchal. Se qualquer um de nós quer ser ilimitado, não só Wi-Fi, a pessoa ser ilimitada, ela precisa ser reta, ilimitada, uma reta até o fim. Como? Kavê, tenha esperança. E pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo, nas horas que estava preparando o shiur, nas últimas duas semanas, a gente fala, Leshana Abaa Birushalayim Abnuya, nos Hagim, casamento, bar mitzvah, qualquer comemoração, quem é religioso, quem não é, todo mundo fala Leshana Abaa Birushalayim Abnuya, o ano que vem Jerusalém. Óbvio que a pergunta é por que não esse ano. O que a gente quer dizer é que nesse momento, no ano que vem, a gente esteja em Jerusalém, tá bom? Não quer dizer que só pode ser o ano que vem. Mas, acompanhe comigo, quantas vezes a gente já falou isso? Não chegou até hoje. Então, o que a gente tanto fala, Leshana Abaa Birushalayim Abnuya? Shiur de hoje. Essa pergunta para o povo de Bnei Israel, ela não fere. Porque o povo de Yehudi, a palavra esperança está no sangue. Ah, mas Inquisição, Holocausto, perseguições, não tem um lugar no globo terrestre que não tem sangue de um Yehudi. Ou de muitos Yehudim, infelizmente. Mas isso nunca fez e nunca fará o povo Yehudi parar. E por conseguinte, nós como particulares também temos que ter essa lição de eu espero porque eu sei que vai ficar melhor. Pessoal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, naquela mesma fonte que eu passei para vocês, diz algo, segurem-se nas cadeiras, por favor. A Mekavê, aquela pessoa que tem esperança, a filo nichnas begehinom, mesmo que ele entra no contrário do Olam Habá, takanato e taharato. O fato que ele tem esperança, essa é a pureza dele. A única pessoa que diz Rav Moshe Chaim Luzzatto, a única midá que tira a pessoa do contrário do Olam Habá, que é chamado Geinom, que eu não quero nem traduzir, qual que é? Tikvá. Ter esperança. Isso mesmo. Diz o Ramchal, a pessoa sobe até o trono de Hashem, mesmo que ele lá além não tenha verot. Por quê? Porque ele tem esperança. Se ele espera que Hashem vai salvar ele, midá que negue midá, Hashem vai salvar ele de fato. Olhem que power. Kilishuatecha kivinu kolayom. Essa parte da midá tem que demorar pelo menos 3 segundos, Hashem. Eu tenho esperança que você vai me ajudar, como disse o Arizal, a gente mencionou nos meus problemas particulares, e pode pensar nos problemas naquele momento e pedir para Hashem, e funciona como disse o Arizal. E dois, também, Kadosh Baruch Hu, eu tenho esperança em você. Você é minha única fonte de esperança. Pessoal, olhem que interessante. Qual que é a lógica de uma pessoa, isso o Rav Moshe Chaim Luzzatto não diz, qual que é a lógica de uma pessoa não ficar no Geinom, se ele tem tikvah, esperança? Ele diz que é um fato, a pergunta é qual que é a lógica. A resposta é porque o Geinom é o fim de tudo. Uma pessoa que tem esperança não pertence lá, então Hashem tira a pessoa de lá. É a parada final, mas se você tem esperança, para você, fulano, longe de nós, essa não pode ser tua parada final, porque você acredita em algo maior. Então Hashem fala, a Mekavê, eu vou repetir palavras dele, Afilu Nichnas Begeinom, diz ele, Tikvato Itaharato. A tikvá da pessoa, a esperança da pessoa, tira a pessoa de lá. Eu vou contar para vocês uma história que para mim me chamou muita atenção quando eu escutei ela uma das vezes que eu fui na Marcha da Vida, com os alunos, essa história borbulha dentro de mim. Espero que borbulhe, no bom sentido, dentro de vocês também. E já que a gente está falando sobre a idade e esperança, escutem só essa história. Havia um senhor de idade, provavelmente hoje já não está mais vivo, mas é um senhor de idade que uma das vezes que a gente foi lá, a gente foi numa estação de trem, o único lugar que sobrou um trem, a gente pode visitar o trem original, onde eram transportados, não dezenas, mas centenas de Yehudim, um lugar que entrava 4 ou 5 vacas no máximo, colocavam centenas de Yehudim, fechavam as portas no verão, no inverno, e os Yehudim ficavam dias e dias e dias com aquele vagão rodando, rodando, às vezes até parado, só para ser sádico com os Yehudim. E naquele mesmo local, meus queridos, havia um senhor que todos os dias ia até a estação de trem, ficava alguns minutos e voltava. Uma das vezes, uma pessoa perguntou para esse senhor, falou, olha, eu queria que você me contasse uma coisa. que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você todo dia vem, desculpa te perguntar, fica um, dois, três minutos e vai embora? Esse senhor fala por quê? É óbvio, é simples. Porque eu combinei com meu pai, quando a gente se viu pela última vez nos campos, que a próxima vez que a gente se visse, depois que a gente fosse libertado, a qualquer momento, a gente nem sabia quando, a gente ia se encontrar nesse trilho de trem, nesse local. E é por isso que até hoje, eu venho todos os dias, fico três minutos, para ver se meu pai já chegou. Pessoal, eu acho que ele nunca viu o pai dele de verdade, porque parece que o pai dele deixou de existir. Mas não. Porque dentro daquele homem, o pai dele vivia eternamente. Talvez isso que deu força para ele todos os dias, até o último dia que o homem conseguia andar e ir até lá. Eu quero ver, cadê meu pai? Talvez ele vai aparecer hoje. Não veio ontem, não interessa. Hoje é um novo dia. Eu tenho tikvah de novo. Olha o poder que a tikvah, que a esperança tem. É obrigatório o Yudi ter esperança. Gemará, no tratado de Tanit, na página 25a, conta pra gente o seguinte. Havia um Rav muito... Quer dizer, não posso falar que tinha um Rav, tinha milhares de Rabanim Tzadikim, mas um famoso, o Rav Hanina ben Dosa. Muito economicamente falando pobre, sobrava, em vez de salário no fim do mês, sobrava sempre mês no fim do salário. E uma vez, a Gemara conta que a esposa dele falou, não aguento mais essa pobreza, e aconteceu um milagre, diz a Gemara, que desceu uma perna de ouro, uma perna, tamanho de uma perna, de uma cadeira, de uma mesa, de ouro dos céus. A Rabanina ben Dosa depois conta para a esposa, olha, eu tive um sonho que lá em cima, depois de 120 anos, todo mundo vai ter três pernas, a mesa vai estar estável, e a nossa vai ter duas, porque a gente já pegou uma perna aqui. E falou para a esposa, você ainda quer essa perna? Não falou para ela o que fazer, ela escolheu sozinha. Interessante. E aí ela diz, não, eu não quero. E devolveu a perna para o Shamayim. Óbvio que como? Para a Rabanina ben Dosa não existe como. Agora fala que o milagre de pegar a perna de volta foi maior do que de dar a perna. Mas either way, acompanhe comigo. Rav Yonatan Eibeshitz tem um livro chamado Yerod Vash. Olhem que pergunta poderosa e magna ele faz. Ele fala o seguinte. Para que a esposa de Rav Hanina ben Dosa queria uma perna de ouro do Shamayim? Ela queria ir no shopping em Guatemi? Ela queria ir para Las Vegas? Será que ela queria ir comprar uma cobertura no Aventura? O que ela queria em Miami? O que ela queria? Rav Yonatan Eibeshitz, ela queria dinheiro para poder fazer reset, para poder receber o quê? Visitas. As pessoas viam na casa, serviam, ela não tinha o que servir para as pessoas, nada. Ela queria ter dinheiro para servir. Ela não pediu dinheiro para comprar o último modelo de carro conversível, para poder fazer a mitzvah. Agora prestem atenção. Hashem falou para ela, no caso ela acabou ficando sem. Rav Yonatan Eibeshitz, e a mitzvah de reset dela. Pessoal, olhem o poder da esperança. Rav Yonatan Eibeshitz, já que ela queria tanto fazer a mitzvah de reset, a tal ponto que ela pediu e Hashem fez aparecer, como a gente mencionou, uma pedra ou um pedaço de ouro grande, ela ganhou a mitzvah 100% de defeito reset, porque é isso que ela queria de verdade. E quem quer, no mundo de Akadosh Baruch Hu, de verdade, ele fez. Ele fez. Agora, diz Rav Yonatan Eibeshitz, e se Hashem tivesse dado de fato a perna de ouro para ela, e ela tivesse feito a mitzvah de Chesed 90%, ela ganhou um mérito 90%. Agora que ela quis tanto fazer, já não tem o ato, porque não precisa, porque ela não tem como fazer, era tão pura a intenção dela, a vontade dela, a tikvah dela, que ela ganha mitzvah 100% mais do que se ela tivesse feito, talvez, porque talvez pode ser que em algum momento, óbvio que a gente está falando da esposa de Rav Hanina ben Dosa, a gente não tem ideia quem era, mas talvez ela tenha algum pouquinho de não ter feito tão lishma, tão perfeito, tão caprichosa a mitzvah. Ou seja, não é só para chegar no Olam Haba, não é só para viver, não é só para Leshana Abba Abirushalayim Abnuya, não é só para Loaleno não ficar no Geinom. É quando uma pessoa espera alguma coisa, ele é isso. ele é Hesed, então certeza que ele vai ganhar um mérito, porque é isso que ele quer de verdade. E nossa parada final do Shur, meus queridos, já que a gente está falando de Hesed, de Hatikva, ter esperança, Tzipita Lishua, é o seguinte. Nós vivemos numa geração pandemia, uma geração guerra, é a terceira guerra mundial, tomara que ninguém seja prejudicado, tomara que não seja. As moedas, a bolsa, oscila como nunca oscilou na história da humanidade. Os desafios da tecnologia que apresentam os jovens hoje em dia, menos jovens também. Presos nessa turbulência, nesse avião turbulento, que a gente vive um mundo maravilhoso, mas com turbulências, são aqueles que estiverem com cintos bem afivelados. A emuná em Akadosh Baruch Hu, mais especificamente hoje, esperar, olhar para cima de vez em quando e falar, Hashem, cadê a Yeshua? Isso mesmo. São essas pessoas que vão ver o avião da Geulah aterrizando, abrirem a porta para receber a Kadosh Baruch Hu e a Geulah. Porque o resto vai chacoalhar. E está escrito que na época do fim dos dias o mundo vai chacoalhar, vai balançar. Quem apertar os cintos vai aguentar. Emuná e Tzipita Leishua é a nossa fivela, nosso cinto de segurança. Porque acompanhe comigo, eu tive pensando quando estava preparando o Shur, não vi isso escrito. A gente sabe que os Yehudim, na saída do Egito, passaram por 9 Makot. Depois teve a 10ª, mas a 9ª Maká, que é a qual que eu me refiro agora, Rosher, escuridão, nessa Maká, 4/5 do povo morreram. Sério? Sim. 80% do povo não saiu, morreu na Maká de Rosher, e só 20% do povo saiu do Egito. Assim consta no Rashi no Humash. Poucos dias depois, esses 20% que saíram se deparam 7, 8 dias depois na frente do mar. E aí, será que o mar se abre para eles ou não? Atrás deles estavam os egípcios, na frente o Yam Suf, na frente o Mar Vermelho. Será que o mar deve se abrir ou não? Todo mundo conhece o que está escrito, que os anjos falaram, por que a gente vai abrir para os Eudim mais do que beneficiar os egípcios? Halalo Ovde Avodazara. Muito bem, Vehalalo Ovde Avodazara. Os Eudim fazem idolatria, e os egípcios também. Então, por que a gente vai beneficiar os Eudim através de abrir o mar para eles passarem e fechar em cima dos egípcios, e não os egípcios? Um segundinho, independente de qual a resposta para essa pergunta lá e como que os Eudim atravessaram. Mas, um minutinho. Eu sempre entendi, fiquei confuso agora. 80% dos Eudim não saiu, 20 saiu. Os 20 que saiu, sobre eles está dito Halalov de Avodazará, que eles faziam Avodazará. Então, como que eles saíram do Egito, esses 20%? Eu sempre entendi que esses 20% eles eram tzadikim, mas me equivoquei. Porque Rahamim contou pra gente que sobre eles foi dito Halalo Ovdei Avodazara. Eles fazem Avodazara tanto quanto os egípcios. Daqui tem uma bomba. De fato, os Eudim, aqueles 20%, faziam Avodazara, idolatria. Mas o que eles tinham que os outros 80% não tinham? Rufem os tambores. O Shur de hoje. Yeshua Hashem. A gente espera a salvação de Hashem. Só 20% esperaram. Esses 20% foram os que saíram. Mesmo que faziam Avodah Zarah, o mar se abriu para eles. Por quê? Porque eles tinham esperança, estavam sempre sedentos por Akadosh Baruch Hu. Eu acho que talvez, me arrisco a dizer, que Rav Moshe Chaim Lutzato aprendeu que uma pessoa que tem esperança não fica no Geinom daqui. Por quê? Porque mesmo que eles tiveram e faziam Avodah Zarah, o mar se abriu para eles. Por quê? Por que o Mar Vermelho se abriu para eles e fechou em cima da cabeça dos egípcios? Porque os Eudim tinham esperanças, apesar de Lo Aleno fazerem idolatria. Porque aquelas pessoas que têm esperança, é um fato, vão ver a Yeshua de Hashem. Eu vou terminar com uma história, que eu já escutei ela, mas eu pensei que era lenda. E por isso que eu nunca contei. Mas eu verifiquei que a história é verdadeira. E eu conto para vocês e com ela a gente termina. Óbvio, sobre ter esperança. E como esperança move mundos, não, planetas. Diane Duner, é o Diane de Londres, uma vez ele estava em Lakewood e ele contou essa história. E a história é verdadeira. Chaim, marido, estava casado faz 10 anos com Tova, esposa, dois nomes, lembre. Chaim, marido, e Tova, esposa. Chaim estava casado com Tova, 10 anos, 11 anos, sem filhos. E os dois se gostavam muito, ficaram naquele dilema, a gente quer ter filho, mas a gente se ama. O que a gente faz? Pensaram, e os dois, depois de ter ido em médicos e feito tudo que poderia ter sido feito, decidiram cada um procurar uma nova vida. Mas antes de Chaim, cada um procurar uma nova vida. Ele procurar uma nova esposa e ela um novo marido para ambos poderem ter filho. Os rabanim falaram para Chaim: Chaim, só lembra que você é um Kohen. E um Kohen, mesmo hoje em dia, não pode casar com uma mulher divorciada. Então você está mais limitado com quem você pode casar no futuro. Diz Chaim: eu sei, mas eu quero ter filhos e minha esposa também. Então, de uma forma muito amigável, se divorciaram para cada um procurar uma nova vida. Um mês depois, o irmão de Tova vê Chaim, já o ex-marido, e pergunta para ele como vai. O ex-marido fala: mais ou menos, eu gostava muito da tua irmã, e para a gente se separar foi muito difícil, mas a gente quer ter filhos. E os médicos falaram que eu com ela e ela comigo não é compatível. Posso te contar alguma coisa? Diz o irmão de Tova para Chaim. Ele fala: claro, minha irmã está grávida. Chaim falou: o quê? A gente se divorciou faz um mês, ela não casou com ninguém. Ou seja, essa é a conclusão, o filho é meu. Mais um minuto. Chaim ficou feliz por um segundo, mas a alegria não era de pobre, mas terminou rápido. Por quê? Porque logo lembrou que ele é um Kohen, e um Kohen não pode casar com uma divorciada, nem mesmo a própria divorciada que ele divorciou. Ele estava casado e divorciou. Chaim foi perguntar para Rabanim, foi muitos lugares e não sabia mais o que fazer. E os Rabanim falaram para ele: olha, a gente muito poderia querer te ajudar, mas o Shulchan Aruch textualmente diz que Kohen Asur Bigrushah, um Kohen não tem permissão nenhuma para casar com mulher divorciada, zero. Chaim vai no Kotel Maravi conversar com a Kadosh Baruch Hu. O dia estava nublado e o dia dele, pior ainda. Começou a chorar e um senhor de idade encosta nele. História verdadeira. Só depois que conferi, contou para vocês. O senhor de idade encosta nele e fala: e aí, que você está chorando? Me conta. Ele falou: não. Depois de um tempo, Chaim se abriu para esse senhor que nunca tinha visto. E esse senhor, Yerushalmi, israelense, nunca saiu de Israel, uma pessoa também ingênua, simples, no bom sentido, chega para Chaim e fala o seguinte: Chaim, por que você não conta para os seus pais isso? Eles vão te ajudar. Falo: meus pais? Meus pais são de idade, se eu contar para eles vão infartar, é perigoso eu contar para eles. Diz aquele senhor do Shalami: olha, você é mais velho, eu entendo, mas um pai e uma mãe sempre são um pai e uma mãe. Eles merecem essa sua atenção. Conta para eles o que aconteceu, que você teve que se divorciar, eles já sabem? Sabem. Então, mas que sua esposa está grávida, é de você, mas você é um Kohen. Ele pensou, se aqui Buda vai, meu avô, foi para casa devagarzinho, com carinho, contou para o pai e para a mãe que se divorciou, eles já sabiam, mas que a esposa estava grávida e o filho era dele, só que ele é Kohen, ele não pode casar de novo. O pai e a mãe começam a tremer naquele momento. Chaim falou: uau, não é que minha previsão estava certa, não devia ter contado para eles. E ambos começam a chorar em prantos. Chaim olha para o pai e para a mãe, eles esticam a mão, dão a mão para o filho, olham para ele e falam: Chaim, eu queria te contar uma coisa. Não pergunta agora por quê. É para outra hora. para outra hora, mas eu quero te contar uma coisa, Chaim. Diz o pai e a mãe dele para ele o seguinte: você é adotado, você é Israel. Volte para Tova e Mabruk pelo seu novo filho. Porque quem tem esperança de verdade, meus queridos, nenhuma porta está fechada para ele. Uma semana maravilhosa, uma semana de esperança para cada um de nós e uma semana de brachá. Quem espera por Akadosh Baruch Hu, não espera por esperar as brachot que caem, despencam na cabeça de cada um de nós. Semana maravilhosa e esperançosa a cada um de nós. Tudo de bom.